Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Seja bem-vindo e bem-vinda na nossa audiência de hoje do programa O Quadro, a Personalidade da Semana. Hoje o nosso entrevistado é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, a Simacar, o contabilista Paulo Adriano Grenza. Vamos conversar sobre o seu primeiro ano na presidência da entidade e de outros assuntos pertinentes ao empresariado de Marechal Cândido Rondon e também de forma indireta, regional e nacional. E também abordar assuntos de grande interesse da coletividade. Paulo, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para vir para os estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista.
Muito bom dia, Arthur, bom dia aos teus ouvintes, né? É a segunda vez que a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho sobre associação comercial. E eu sempre faço referência à tua pessoa também, né? Eu acho que a gente precisa comentar das pessoas que são diferenciadas da nossa comunidade. Eu particularmente tive a oportunidade de estar em dois momentos que o senhor foi condecorado no ano passado, recebendo reconhecimento na Câmara de Vereadores, lá no grupo da Boca Maldita, por justamente esse trabalho diferenciado que o senhor faz no Memória Rondonense e nesse quadro de entrevistas que eu acompanho desde criança, né? A gente teve também a questão dos nossos, o meu pai ser amigo do senhor lá na juventude, né? E eu acho que a gente está hoje, ter a oportunidade de compartilhar e conversar um pouquinho, é um prazer enorme também.
Paulo, obrigado pela consideração. Mas tem que fazer um detalhe aqui, uma observação. Muitas ouvindo pode pedir ao Paulo novamente entrevistada, mas temos que levar em consideração a geração de fatos históricos que transcorreram na tua administração na tua presidência, digo melhor, durante o ano de 2023. Você tomou posse no dia 11 de abril do ano passado. Muita coisa aconteceu nesse período até hoje. E disso a Simacar tem uma participação muito ativa, porque ela não se detém somente nos interesses da classe, mas ela vai além. Ela vai em busca de iniciativa e promove ações em benefício de toda a comunidade rondonense, para a coletividade. O cidadão lá, morador do bairro, aqui do centro, ou aonde que esteja, ou na agricultura, diretamente e indiretamente é sempre beneficiado pelas ações, pelas iniciativas da Simacar. Por isso que a gente faz questão de trazer o Paulo aqui, ou quem que seja, na época o presidente, para trazer esses elementos históricos que um dia as nossas gerações de hoje, querendo consultar, ou as gerações futuras, o que aconteceu no ano de 2023 na presidência do Paulo Adriano Grenza na Simacar. Então, é sempre importante, e eu quero fazer esse destaque, essa ressalva, para o nosso ouvinte entender por que entrevistar duas vezes o Paulo, ou entrevistar também outras pessoas, uma, duas, três ou mais vezes, porque sempre há novos elementos históricos a ser acrescidos para a historiografia nossa de Marechal Rondon e também da região.
Perfeito, Arthur. Eu acho que é justamente esse o enfoque, né? Nossa primeira entrevista foi em relação a uma expectativa. Na época, a Carla nos acompanhou também falando do que aconteceu na gestão dela e uma expectativa do que viria a partir de então. E agora a gente já consegue ter algum posicionamento e as realidades mudam, né? Os cenários mudam e a gente precisa, sim, estar sempre debatendo as coisas que são presentes e que a gente ainda consegue ter alguma interferência.
Paulo, como o amigo caracteriza a sua atuação no primeiro ano de presidente da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon?
O primeiro ano, ele é, além de ser uma expectativa, ele também é um período que a gente vai entendendo muito do processo, né? Entender a dimensão do que é estar na presidência, o que é liderar 38 diretores dentro de um quadro de diretores, né? Então é bem, bem importante entender esse cenário. E como o senhor muito bem falou, nós temos coisas que vão muito além do que o estatuto prevê. A Simacar, sempre que tem algum assunto fervilhando, por assim dizer, na comunidade, a gente acaba sendo demandado para fazer algum posicionamento, para fazer alguma indicação. Então, durante esse ano, primeiro, todos os eventos que a gente se propõe a realizar foram realizados com sucesso. Apontamentos e alguns detalhes, a gente está sempre de olho, recebendo os feedbacks para que sejam melhorados e por vezes até implementados, mas nós temos uma carga de trabalho bastante grande na associação comercial, né? E o ano ele foi de extrema entrega, uma construção bastante positiva. E a gente no mês de janeiro sempre faz esse trabalho também de ouvir o associado, né? A gente gostaria de até pedir uma participação um pouquinho maior do empresariado, que às vezes não entende a importância das pesquisas que a gente realiza ali no mês de janeiro e fevereiro, para entender o que o nosso associado espera da associação comercial, sugerir algumas implementações e principalmente nos tecer algum comentário até negativo, porque a gente aperfeiçoe as ações da entidade, né? Então a gente tem feito esse trabalho, tem ouvido, tem feito toda uma preparação para que o ano de 2024, que já estamos rodando aí, tenha ainda mais êxito do que teve no ano passado, né?
Alguma surpresa te pegou nesse período? Aquilo que você não imaginou que ia te acontecer durante essa presidência?
Eu vejo que o acolhimento da comunidade, né? Eu não tinha a noção do quanto estar presidente geraria de visibilidade positiva, né? Onde a gente chega, a gente é recebido com muito carinho pela comunidade, mesmo em relação às pessoas de fora do município, né? A gente se envolve em discussões regionais e você acaba ampliando o teu leque de contatos, né? Então, essa visibilidade, essa questão da imagem positiva, principalmente pelo tamanho da Simacar no contexto regional, acaba também gerando uma visibilidade positiva para quem está na presidência, né? E foi uma coisa que me trouxe bastante satisfação e esse é o que a entidade te devolve pelo teu comprometimento, né? Te permite conhecer vários cenários, vários ambientes onde muito dificilmente, como pessoa física, você chegaria, né?
Você nem imaginava que isso ia te surpreender nesse período?
Talvez sim, né? Talvez a gente pensando que conhecendo também o tamanho da associação, sim. Mas a forma como você é recebido, né? Sempre com uma relevância na apresentação, né? Os comentários em relação à entidade, principalmente, né? O Paulo está sendo conhecido, mas a entidade ela tem o seu nome já muito, muito forte no cenário. Então, você estando representando a entidade, você acaba tendo esse reconhecimento por consequência, né?
É bom ser presidente da Simacar?
Tem sido muito prazeroso. Lógico que exige um comprometimento, uma dedicação para que essa função seja bem exercida, mas tem sido de maneira muito prazerosa.
Faça um destaque, Paulo, dos feitos e alcançados no teu primeiro ano, cujo ciclo se fecha agora de 11 de abril.
Nós temos eu até costumo dizer assim, nós temos um plano de Estado e não um plano de governo, né? Então, as ações que são iniciadas e continuadas dentro da associação comercial, por vezes, eles perpassam por várias gestões, né? Então, muito das ações que a gente executou em 2023 já foram planejadas lá no final de 2022, quando a gente fala de cursos, de treinamentos, de eventos de grande porte, você não pode deixar para contratar pessoas para nos atenderem de última hora. Então, muitos desses processos eles já vão acontecendo, assim como a gente já trabalhou no final do ano passado, o que vai acontecer agora em 2024. Então, todos os eventos que estavam previstos foram realizados, a gente conseguiu cumprir as pautas. E necessariamente algumas coisas vão acontecendo no meio do caminho, né? Entrando algumas questões a gente tira de pauta porque aconteceram E não é uma preocupação nossa também sair divulgando. A gente às vezes faz um comentário no site, algum informativo diretamente para o associado, e a gente já busca outra pauta na sequência, né? Hoje um assunto muito demandado pela comunidade são os problemas com energia elétrica. Então a gente já está participando de algumas reuniões. Agora na próxima semana nós vamos ter uma reunião em Medianeira. Temos a intenção que algo aconteça aqui em Marechal Conundão para discutir essa questão de uma maneira mais próxima, mas a gente não está alheio. Sempre que tem um assunto que vem à tona e que é de relevância, a gente se envolve para que talvez institucionalmente a gente consiga dar um retorno para o nosso associado e para a nossa comunidade, né?
Presidente, assim, uma carta, um longo histórico de pautas de eventos qualificativos e comemorativos. Alguma novidade nessa área para 2024?
A gente costuma manter os eventos que já são tradicionais no nosso município, né?
E de bons resultados.
Todos os eventos que a gente faz, a gente busca um feedback do expositor, quando possível também de quem frequentou o evento. Então, isso é a forma que a gente tem de medir a eficiência e, naturalmente, corrigir eventuais falhas, né? Então, para esse ano, a gente já realizou, através do Conselho da Mulher Empresária, a Feira Ponta de Estoque, já aconteceu agora no mês de março. E temos previsto agora para os dias 5, 6 e 7 de abril a primeira edição do Feirão de Veículos. Já está tudo alinhado para que ele aconteça. Nós já temos praticamente definidos o nosso Fórum Empreendedor, que acontece ali normalmente no mês de setembro, né? Os alinhamentos para Expomar também já estão em andamento. Esses demandam uma preparação prévia, uma comercialização de estandes, ele envolve uma organização muito grande. Então, muitas das ações elas já estão correndo paralelamente uma à outra, né? Uma está acontecendo, a outra já está sendo organizada, né? E mais para o final do ano, daí nós temos previsto sempre o nosso Prêmio Marechal, daí em conjunto com outras entidades, né? Mas tem muita coisa boa aí pela frente, né? Muitos preparativos acontecendo e naturalmente que a gente vai inserindo na pauta as discussões, como eu falei para o senhor, energia hoje eu acho que é o ponto fundamental da discussão, porque é um reflexo que a gente viu inclusive na Assembleia Legislativa do Paraná, né, acontecendo reuniões lá para discutir esse tema. E a nossa região, ela se desenvolve de uma maneira muito grande e nós vemos que tem sido, sim, um gargalo muito grande, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a demanda por crescimento, talvez esse problema básico de infraestrutura a gente tenha dificuldade de expandir os mercados, né? Então, a gente tem que se envolver e precisa estar participando dessas discussões.
Mas alguma explicação por parte da Copel por que das interrupções? Eles apontaram algum detalhe para isso nas reuniões feitas, realizadas, acontecidas?
A gente não participou de nenhuma ainda com lideranças da Copel. Está previsto, então, na semana que vem, em Medianeira, uma reunião, e de lá a gente já vai ter uma informação a respeito. E a gente está tentando também que a gente consiga, eventualmente, ter essa reunião aqui em Marechal, e daí trazer, sim, as lideranças de cooperativa, de sindicato, que são as pessoas que reúnem o problema do campo, o problema da cidade, e a gente entender esse cenário. Há alguns dias eu estive conversando com um diretor de uma indústria e ele nos explicou que, por muitas vezes, uma queda de energia, ela, para a Copel, foi alguns segundos de desligamento. Mas num processo produtivo, por vezes você leva um meio dia para retomar a atividade, porque às vezes demanda limpeza do equipamento, eliminação, inclusive, às vezes daquele produto que estava em processo, e esse tempo perdido não se recupera, né? O custo dele é muito grande. Um dia a gente estava também conversando com o seu Irineu da LAR, e ele nos comentou que, às vezes, um produto que está em processo, por exemplo, aqui no frigorífico, dependendo do tempo que ele fica ali por falta de energia, aquele produto precisa ser descartado. E a programação de abate deles, ela é sincronizada. Então, no tempo que esse equipamento está parado, está chegando um novo lote de frangos para ser abatido. Então, tem toda a questão do bem-estar animal, né? A questão do sincronismo desse processo, que às vezes para nós aqui na cidade a gente não enxerga isso porque foi só alguns segundos sem energia, mas num processo industrial isso custa muito caro, né?
Soa muito estranho essas interrupções de energia, porque as leituras que a gente faz diz que há excesso de produção de energia e que a rede existente hoje não suporta essa sobrecarga. Mas daí você faz outras leituras e diz que falta energia. Então tem alguma coisa ali no meio que não está certa, Paulo. Porque diz que com a produção da energia solar, produção de energia elétrica, se tem um excesso de oferta de energia no mercado. E que essa sobrecarga é jogar na rede de distribuição é que faz essas oscilações. Então, acho que é um tema importante para ser abordado, para ver se, de fato, essa Copel alega isso, que seja isso, né? Porque senão vai ser crucial resolver esse problema.
Eu acho que é importante, justamente, a gente ouvir dos representantes da Copel o que disso é oficial. Porque nas conversas com a comunidade, a gente tem justamente essa leitura, né? Está se ofertando muita energia através de placas solares, né? Usinas sendo implantadas, então em teoria a gente está gerando mais energia que antes. Mas por outro lado, a gente também precisa olhar para o cenário. Hoje, a vida ficou difícil sem um ar-condicionado. Então, na minha residência eu uso mais do que eu usava, no meu estabelecimento comercial eu uso mais do que eu usava. E muitas vezes são desencontrados o momento da geração e o momento do uso, né? Durante o dia se gera energia e durante a noite se consome mais do que o previsto. E é uma grande tendência para quem instala principalmente as placas solares é que ele relaxe um pouquinho no consumo, né? Se ele estivesse pagando a energia do próprio bolso, talvez ficaria menos horas o ar-condicionado da casa dele ligado. Isso tudo gera um reflexo. Mas a gente gostaria de buscar esses dados oficiais para ver o que disso é mito e do que isso é verdade. E principalmente o que se tem de previsão de investimento para que a gente não continue com esse problema. Quando se falou nessa nova subestação, eu particularmente não sei se ela está em atividade ou não, mas que se resolveria o problema de quedas de energia no nosso município. Essa foi a tanto que chegou um momento que a gente retirou da pauta de bandeiras da Cimacar, porque a gente entendeu que naquele momento se resolveria o problema de quedas de energia. Hoje a gente volta para esse assunto e inclusive recolocamos isso como um tema de discussão, né?
Paulo, a questão aí parece que com a instalação até da nova subestação, a queda de energia, as interrupções, as oscilações parece que até aumentaram depois do anúncio da entrada em funcionamento dessa nova estação. Ao que me parece, não posso dizer, não sou técnico especialista da área da eletricidade, mas parece, porque você conversando com pessoas, você cada pouco ouve, nossa, mais uma interrupção, mais um problema. E parece que antes isso não acontecia com tanta frequência.
É a percepção que a gente tem, né? A gente teve um período muito longo também de calor intenso, né? Hoje você chega no teu ambiente de trabalho às 7h30, 8 horas da manhã, o ar-condicionado já precisa ser ligado porque o calor está demandando. Estamos também com um período longo de estiagem, né? Ou chuvas muito irregulares e acaba elevando a temperatura, né? E a gente percebe, mesmo após uma chuva, o calor retorna com intensidade superior. Então, todos esses números, eu acredito que a Copel, né, os representantes da Copel vão ter a condição de nos passar, e eu acho que a gente precisa ser justo nessa discussão e entender o cenário, né? Se é problema de falta de investimento durante os anos, a gente precisa entender esse contexto para não criar um discurso que de repente não seja a realidade, né? A gente também precisa levar em consideração que na nossa região, frequentemente, nós temos tido problemas de quedas de posse, né? Alguns temporais com uma certa frequência que causam um prejuízo enorme e às vezes até demandam as equipes com uma intensidade um pouquinho maior. Então, são vários cenários que a gente, para não criar um juízo de valor que de repente não seja o real, a gente precisa sim que eles venham, nos mostrem esse cenário, e daí sim, se for de cobrança, a gente vai se posicionar nesse sentido, e se for de acalmar, principalmente, sabendo que no futuro podemos ter uma solução para o problema, também eu acho que a gente precisa ser justo e daí fazer esse trabalho. Mas nesse momento a gente quer ouvir, né? Ouvir para não ser injusto em determinado ponto.
Paulo, há poucos dias, talvez faça um mês, um velho assunto foi requentado pela Semacar. A vinda de um campus da Universidade Técnica Federal do Paraná para Marechal Rondon. Um assunto que foi lá em 2015, na presença do deputado federal Zeca Dirceu, um evento grande na Semacar na época, né? Não tanto pela própria Semacar, mas o auditório foi usado para essa solenidade, se anunciou a possibilidade da vinda desse campus para Marechal Rondon, mas depois esse assunto, hoje já faz quase 9 anos, passam 9 anos que esse assunto foi abordado, e agora, recentemente, a Semacar voltou à tona com esse assunto do campus da Universidade Federal de Técnico e Tecnologia. No mês de fevereiro de 2015, o então presidente da Semacar, José Maioli, não recordo se foram em um grupo, foi para uma comissão, foi a Brasília, levar essa reivindicação, entregou o pedido para a senadora Gleisi Hoffmann sobre esse campus. Na mesma oportunidade, foi entregue um ofício para o ministro dos Transportes para alterações no projeto da duplicação da BR-163. Neste, a Semacar teve sucesso. As modificações foram introduzidas no projeto. Mas ficou a pendência do campus da Universidade Técnica Federal. Essa nova proposta, essa nova iniciativa, essa nova associação da Semacar, você acha que vai resultar em algo positivo?
É bem providencial a tua pergunta, Hart, porque de fato é uma bandeira que a gente discute, como muito bem o senhor falou, aí há 8 anos, indo para 9 anos, que esse assunto é pauta. E tem sido recorrente em várias gestões, né? Nas seguintes também, sempre foi tentado um alinhamento. Esse cenário, primeiro, a ideia era de a gente ter uma universidade federal aqui, né? E por alguns motivos, né? A gente tem campus em Santa Helena, tem em Toledo. Se entendeu que, de repente, para o nosso cenário, um instituto federal fosse o mais indicado. Então, a gente passou a trabalhar com a ideia do Instituto. Estivemos agora no ano passado em Curitiba, falando com o reitor, que na verdade ele já estava saindo houve uma eleição, ele deixou a função, e a orientação que ele nos deu é que a partir do final do ano, para o início do ano, haveria um edital onde as cidades interessadas iriam se inscrever para que concorressem ao direito de instalação. A gente, na época, o prefeito nos acompanhou, tivemos essa pauta e a gente trabalhou junto com um profissional de carreira que atua no município de Assis Chateaubriand. A gente trabalhou na construção desse projeto, né? Entender tudo que demandaria por parte do Poder Público Municipal, o que nós, enquanto instituição, poderíamos fazer para que viabilizasse esse projeto. Esse edital, não vimos a publicação dele, não vimos os critérios, mas muito do que a gente conseguiu coletar de informações, assim, nas conversas, é que hoje o Instituto Federal está se instalando nas cidades que conseguem oferecer uma melhor estrutura para que ele aconteça. Então, eles exigem uma área cedida por parte do Poder Municipal, né, uma área bastante expressiva, salvo engano, 60 mil metros quadrados. Eles exigem uma construção de em torno de 6 mil metros quadrados. Então, a gente olhando para o cenário local, você disponibilizar um recurso desse para implantação de um instituto federal, talvez não seja tão simples. E precisa sim ter responsabilidade na condução de um processo desse, né? Então, a gente está montando todo um planejamento em cima disso. E, se necessário, iremos novamente a Brasília demonstrar principalmente o potencial regional que nós temos, né? A gente pretende buscar o apoio junto aos municípios, vamos dizer assim, os filhos de Marechal Cândido Rondão, né? Mostrar para eles que um instituto pode sim trazer um desenvolvimento regional e atender essa necessidade que nós temos aqui de produção de mão de obra. Temos várias universidades na região e aqui em Marechal Cândido Rondão, mas visivelmente a gente não consegue produzir a mão de obra na quantidade que é demandada. E algumas áreas ficam descobertas, né? Mesmo a gente tendo uma formação na área de agrárias bastante, com curso de zootecnia, de agronomia, talvez aquele trabalho mais técnico possa vir suprir uma parte dessa necessidade também no campo, né? A área de tecnologia hoje é muito demandada, né? A gente viu uma pesquisa há pouco tempo que a tendência mundial na área de tecnologia é que se concentre em poucas regiões. Isso acontece no mundo inteiro. Então, para a gente ter profissionais com destaque atuando aqui no interior, talvez é mais difícil. Então, nós temos que continuar produzindo essa mão de obra e a ideia é que, se a gente conseguisse um instituto, seria alguma coisa voltada para essa área, né? Pessoas que possam trabalhar, talvez por dificuldade de contratar mão de obra, que a gente consiga ter recursos tecnológicos que nos ajudem a ser mais eficientes. Então, a construção, embora tenha saído agora, acho que há algumas semanas, uma lista das cidades em que serão implantados novos campos, mas não é uma porta fechada. A informação que a gente tem é que no momento seguinte vão ser implantadas mais 100. Então, continua o ciclo, a gente precisa se organizar para que quando esse edital sair, ou eventualmente possa ser até por indicação política, que a gente tenha um estudo de qualidade para chegar lá e demonstrar, fala, nós temos isso para oferecer, é essa a nossa demanda, o atingimento de público através dessa demanda é representativa, e com isso a gente espera sim ter sucesso. Talvez não aconteça na gestão do Paulo, mas a gente continua com essa pauta porque é um assunto que é sempre recorrente e acho que a gente entende que vai trazer desenvolvimento para o nosso município.
Marechal Rondon tem deficiência de gente especializada, técnicos em alguma especialização?
Eu vejo que a gente debate muito isso nas nossas reuniões de diretoria e não é um ramo específico, né? O comércio demanda de profissionais. A área de, vamos citar um exemplo, a área de mecânica, demanda de mecânicos, a área de contabilidade precisa de profissionais de contabilidade, as cooperativas de crédito estão sempre contratando e sempre demandando mais gente. Então, é um cenário, aí mostra o tamanho do desenvolvimento do nosso município, né? Sempre que uma empresa de grande porte se instala aqui, a busca por funcionários, e claro que alguns podem ser chão de fábrica, não desmerecendo a função, também exige uma qualificação, mas quanto maior o nível de qualificação necessário para exercer a função, começa a ficar mais difícil de ter candidatos, né? Então, por vezes, se atrai pessoas de fora, mas isso acaba acontecendo um movimento interessante, né, Harto? Até dizem que até um pouco tempo atrás, as empresas escolhiam os candidatos. Hoje, os candidatos estão escolhendo as empresas em que querem trabalhar em cima dos benefícios que elas enxergam. Então, acaba acontecendo essa concorrência pelo profissional e, em segundo momento, também uma elevação do nível salarial, que talvez, para quem tem uma capacidade menor de remuneração, acaba ficando desabastecida de profissionais, né?
E o Senai e o Senac, nesse cenário, o que ele oferta em preparação, em tecnologia, em colaboradores para as empresas, vamos dizer, tanto na indústria, no comércio e na prestação de serviços?
Todos esses Senac, Senai, SESI, todos têm a sua importância na construção desse abastecimento do mercado através de uma mão de obra qualificada, né? Por vezes, a gente percebe que algumas áreas, às vezes, não tem nem a procura necessária, né? Porque a gente vê uma migração hoje do perfil, né, do trabalhador. É mais fácil você achar alguém que vá querer trabalhar na área de tecnologia do que alguém que vá querer trabalhar, por exemplo, num chão de fábrica. É mais difícil, né? Hoje tem... são os cenários que a gente tem percebido, né? Então, o trabalho ele continua sendo feito, mas se a agência do trabalhador tem 300, 400 vagas por dia, esse é o cenário que eu quero demonstrar, que embora todas as entidades têm feito o seu papel na formação de pessoas, ainda não estamos formando em número suficiente. Então, essa é a intenção, né? A gente oferecer, de repente, mais uma porta de entrada do profissional no mercado.
Você abordou muito bem essa questão da pessoa que limpa o chão e tal. Esse é um profissional altamente qualificado, por exemplo, nas indústrias da Europa. E é muito bem remunerado. Até, às vezes, mais do que a outra pessoa que não lida nesse trabalho. E, provavelmente, isso vai acontecer aqui no Brasil.
Perfeito. Eu quero deixar claro que não há desmerecimento nenhum.
De forma
Todas
nenhuma.
Todas as funções são importantes, né? E eu brinco sempre que se todo mundo quisesse ser motorista de caminhão, não teria vaga para todo mundo. Que bom que é assim, né? Em pessoas que gostam da atividade, né? Porque elas precisam ser realizadas. Se nós temos uma diminuição na formação ou até na oferta de pessoas para determinada atividade, automaticamente a remuneração dessa pessoa vai começar a subir. A gente vê isso muito em algumas áreas hoje na construção civil. Claro que agora o mercado deu uma retraída, mas há pouco tempo atrás, o valor da mão de obra desse profissional qualificado teve uma elevação bem considerável. É só um dos exemplos. Por quê? A oferta diminuiu, tem menos gente disposta eventualmente a prestar aquele tipo de serviço. Quem executar com qualidade, a tendência é que realmente tenha uma remuneração bastante expressiva, né?
Esse pessoal que lida com asseio, limpeza, vamos dizer, aquilo que se chama limpeza de chão, né, no linguajar popular, é um profissional muito importante. Ele deve se considerar como importante dentro da empresa, e ele é altamente considerado hoje nas leituras que a gente faz. Imagina se não tivesse esse profissional. Como é que as indústrias, o comércio, vinha lidar?
As pessoas se conversam, né, Arthur? Quando eu vou contratar uma profissional para fazer esse trabalho na minha casa, eu vou buscar referências dela, né? Então, uma pessoa em qualquer área que seja bem recomendada, ela vai ter dificuldade em conseguir atender o tamanho da demanda que vai vir sobre ela. Então, a gente percebe isso em todas as atividades. Não precisa ser um chão de fábrica, como não precisa ser um contador. Todas as áreas têm esse perfil, né? Você constrói a tua imagem enquanto profissional. E se você executar com qualidade, a tendência é que as pessoas estejam dispostas também a ter remunerado de uma maneira diferenciada.
E hoje nota-se que, por exemplo, vamos tomar a empregada doméstica com boas qualificações, hoje é muito bem remunerada e muito procurada. Isso se nota e se ouve nas conversas que a gente mantém praticamente todo dia. Uma outra pessoa sempre traz essa referência, essa abordagem de que hoje as profissionais na área de vamos dizer, trabalho doméstico são muito bem remuneradas, né?
Eu vou até citar, mandar até um abraço para a Márcia, que cuida muito bem da nossa casa. a gente percebe que ela acaba se tornando alguém do nosso convívio, alguém da nossa família. Ela participa dos momentos da vida, dos aniversários. Quando vê, ela é alguém que está ali, conhece a tua realidade, é uma pessoa da tua confiança, que está dentro da tua casa. Tem horas que você não está lá, ela está lá cuidando das suas coisas. Então, assim, é muito prazeroso, né? Inclusive, esse convívio dentro do teu ambiente familiar. Né?
Paulo, nós fizemos referência de um assunto que é em benefício da coletividade, que é a Escola Tecnocampus, né? Mais alguma outra ideia? Alguma outra bandeira dentro da Cimacar para ser trabalhada, para fomentar uma ação para conseguir isso para o Marechal Cândido Rondon?
Muito interessante a tua pergunta, Arthur. Veja o seguinte, nós tivemos há poucos dias a liberação da nossa rodovia aqui na entrada da cidade. E o único registro que a gente faz, que deixou um pouquinho triste, é que o nosso portal ficou escondido, né?
Exato.
Hoje, infelizmente, quem passa pelo viaduto não consegue ver a beleza do nosso portal. Mas é uma etapa que foi muito sonhada, muito demandada. A gente sempre esteve envolvido nessas discussões. Mas agora... Ela terminou até na, vamos dizer assim, na saída para Nova Santa Rosa. E dali para frente nós continuamos com gargalo de rodovia. Então, agora a luta continua buscando esse benefício. A gente havia sugerido pelo menos uma melhoria, e isso entrou numa das moções junto à coordenadoria, da melhoria dessa rodovia de Santa Rosa a Maripá. Também passou por uma reforma. Claro que ali seria bom se a gente tivesse talvez umas terceiras faixas, talvez um acostamento, porque ela continua sendo uma rodovia perigosa e bastante movimentada. Mas pelo menos a parte da manutenção ela foi realizada. Nós na semana passada a gente esteve numa reunião em Cascavel e nos pediram se havia alguma pauta regional que a gente gostaria de incluir. Então, essa rodovia até Guaíra. E daí, falando de Guaíra, a gente também tem que olhar para o cenário daquela cidade. Todo o tráfego passa por dentro da cidade, né? Então, ali não tem uma dificuldade muito grande de fazer uma interligação via rodovia até a ponte. Existe a possibilidade de fazer isso por fora da cidade. Eu acredito que para eles também traria uma melhoria muito grande. Então, a gente pediu que essa moção fosse incluída junto às pautas do POD e Cassiopar. E o assunto que não pode ser esquecido, a questão de pelo menos uma terceira faixa, se não for possível uma duplicação dessa rodovia Marechal a São Miguel. Essa é uma pauta que a gente passou a discutir de uma maneira bastante presente em todos os ambientes em que a gente está inserido. Hoje, para você ir de Marechal a Santa Helena, você não vai em menos de uma hora, né? São longos trechos de faixa contínua com um trânsito de caminhões bastante intenso. Mostra o progresso da nossa região, mas ao mesmo tempo um gargalo de infraestrutura, né? Os acidentes eles se repetem porque a pessoa acaba às vezes se irritando de estar atrás de uma fila de caminhão, faz uma ultrapassagem indevida e acaba causando às vezes algum acidente sério. Então, dentro das pautas que a gente defende com mais rigor agora, são esses problemas que a gente assim já deu o tempo de pedir. Agora a gente precisa assim reivindicar de uma maneira mais enérgica, né? A gente precisa mostrar que o quanto nós somos produtivos e o quanto nós poderíamos ser se a gente tivesse uma estrutura um pouquinho melhor de logística, né?
É uma reivindicação, é uma bandeira em benefício da classe, mas que também tem um benefício, se você olhar direto e indiretamente, para toda a coletividade do Oeste do Paraná.
Perfeito. E tanto que é uma bandeira que se discute dentro dos lindeiros. Está no POD, está na Cassiopar, está na Cimacar e com certeza em todas as associações comerciais que seriam beneficiados com essa melhoria da rodovia. Então, existe um grande movimento, né? A gente já teve a presença do Sandro Alex aqui em Marechal. para falar desse assunto. É, a ideia é que se organize alguma pauta, talvez até em Curitiba, para falar desse assunto, mas precisa que essa articulação aconteça, né? E a gente está envolvido, está acompanhando o assunto para que quando ele gerar a oportunidade, a gente tenha a possibilidade de estar junto se medir esforços aí para que porque isso venha a acontecer, né? Eu entendo que uma duplicação não é tão simples de acontecer, mas com o acréscimo de umas terceiras faixas em alguns pontos que são mais críticos, né? As entradas de cidade, né? Você olha Pato Bragado, você desde da subida anterior ali, você já está em faixa contínua, até praticamente sair lá depois do ginásio de esportes. Entre Rios, desde da ponte antes da prainha, você tem esse cenário. Em Santa Helena também, desde da entrada da praia até na saída do outro lado. Então, são longos trechos, se for medir, de repente dá 15, 20 quilômetros que a gente está em faixa contínua. Isso dificulta para a pessoa que... A gente que passa eventualmente, não. Mas para quem está no dia a dia, realmente oferece um transtorno bastante grande.
Às vezes, de 30 a 40 km por hora, fica andando ali 15 minutos, às vezes, nesses trechos. São trechos longos, principalmente aquele de Santa Helena ali. É muito longo, de começo da praia até na saída do posto policial ali. É um bom trecho.
É um bom trecho.
Paulo, como é que está a expectativa dos empresários rondonenses em relação, principalmente os associados, de quem você tem mais contato, para a economia em 2024? Em 2023, o cenário era de pé no freio, um empresário mais, outro menos. Como é que está a expectativa para 2024?
Eu estive vendo alguns números nessa semana ainda. 2023 realmente foi um ano difícil, né? No meu segmento foi um ano bem complicado, e eu acho que não entrando na pauta política, mas eu acho que sim, precisou passar algum tempo para que a gente entendesse que o cenário é esse, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que o que nós vamos ter pela frente são alguns anos, contentando ou não contentando um lado ou outro, é o que a gente tem
para...
É o que temos para seguir. A partir de janeiro desse ano, na minha atividade em particular, houve uma procura bastante grande, por constituições de novas empresas. Não são empresas que vão movimentar um grande volume de funcionários e contratação, mas pessoas procurando empreender. Talvez até por esse cenário de dificuldade dentro do ambiente de trabalho, a pessoa procurando uma atividade extra para exercer. Um engenheiro, de repente, presta serviço numa empresa, mas consegue uma contratação fora do ambiente de trabalho para prestar um serviço. Então, essa movimentação a gente viu acontecer. Mas o comércio em si... eu particularmente observo muito a região central. Quando você tem vagas de estacionamento à disposição, para mim isso é um termômetro. E a gente tem visto uma dificuldade, sim, para o comércio varejista, principalmente nesse início de 2024 também. Se a gente olha para o cenário agrícola, é uma safra que se estimava que fosse boa, não foi tão expressiva. O preço do produto com um encolhimento bastante representativo, muito abaixo da expectativa. E agora, com uma safrinha ameaçada em função da estiagem, isso gera naturalmente uma retração. A gente tem um cenário regional aqui que é movido pelo agronegócio, e o agricultor tradicionalmente é uma figura segura. No momento em que a economia se mostra favorável, ele vai ao mercado, ele investe, ele cresce. No momento de retração, ele trabalha com essa segurança de não se expor além do necessário. Então, a gente entende, sim, a gente espera que seja. Eu falo, a gente precisa acreditar, a gente precisa continuar trabalhando e mostrando o que a gente tem de melhor, se reinventando principalmente. Mas o cenário a gente espera 2024 também não seja algo que vá causar tanto crescimento assim, né? É uma perspectiva que eu vejo assim no mercado. Tomara que eu esteja errado, né? Eu torço sempre para estar errado numa questão como essa.
Todos nós torcemos para isso, né, Paulo? Não tem quem não possa torcer que não para o melhor. Bem, no próximo dia 9, você me adiantou, vamos ter eleições na Simacar. Paulo vai para a reeleição ou vai quebrar a tradição de muitos anos?
A gente tem esse alinhamento já durante muitos anos, né, Arthur? A gente, internamente, a gente trabalha a sucessão de uma maneira muito, muito tranquila. A ideia é que seja, como eu disse, um programa de Estado e não de governo. Então, o Paulo está na presidência e, tradicionalmente, quando nos convidam para essa função, já nos avisam que a intenção é que fique 2 anos. Claro, por que foi feito nesse formato? A pessoa pode ter, durante essa caminhada, uma dificuldade, inclusive, de família, de doença. Então, às vezes, a remoção de um presidente acaba ficando, causando alguma dificuldade. Então, se instituiu lá atrás que fosse 1 ano com a possibilidade da reeleição. Então, quando nos convidaram, já esse contexto já foi mencionado e a gente se preparou para que fosse dessa forma. Até porque, Arthur, é com uma velocidade tão grande que esse tempo passa, que não parece ser verdade que a gente já está indo para uma eleição de novo, né? Então, eu até gostaria de deixar o convite a todos os associados. Vai ser no dia 19, a gente marcou para as 18h30 a assembleia. Vai ser uma assembleia de prestação de contas, de demonstração de todas as atividades realizadas durante o ano. E às 18h30, então, inicia com eleição e posse também da nova diretoria e do Conselho Fiscal. E a ideia de fazer no final da tarde é justamente para que a gente consiga, após a reunião, ficar ali confraternizando, conversando um pouco, medindo a satisfação do nosso associado, ouvindo sugestões, ouvindo eventualmente críticas também, porque a gente sabe que mesmo dentro da atuação que a associação tem, sempre tem alguém que entende de algum ponto de vista diferente. Alguns a gente consegue explicar, outros a gente precisa sim analisar e talvez trazer para as nossas pautas e incluir nas nossas discussões. Isso também acontece bastante. Então esse momento vai ser destinado para isso, para a gente ter um momento especial junto com o nosso associado também. Às 7h30 da manhã, talvez seja mais propício para alguns, mas a permanência pós-assembleia é um pouquinho mais difícil. A pessoa já vai ter um compromisso, então isso o período da noite vai nos possibilitar.
Quem vai de vice para você?
Já está alinhado desde a minha condução que a Giovana Krause viria na sequência, né? Então ela estava de segunda vice, né? E a Carla, como ex-presidente, estava na primeira vice-presidência. Agora a Carla desce para a segunda vice-presidência, a Giovana sobe para a primeira vice-presidência. Ano que vem ela é conduzida e o Paulo desce para a primeira vice, né? Então é um ciclo que a gente vem fazendo, né? Sempre alinhado com o Conselho Superior, né? Nós tivemos também na última terça-feira uma reunião do Conselho Superior, onde também nós temos um presidente que fica pelo prazo de 1 ano. O Beto estava na Legário Vomil, estava na presidência, e a partir então dessa próxima gestão, o Luciano Cremonese assume o Conselho Superior da Simacar, que envolve todos os ex-presidentes da entidade, né?
Paulo, até você assumir a presidência da Simacar, você tinha uma vida muito tranquila, né? De repente você assume a presidência da Simacar, a tua rotina diária dá uma virada de 360 graus. Como é que o Paulo quebra o estresse da rotina?
Se me permite, eu gostaria de mandar um abraço muito grande para a minha equipe do Escomar, né? Claro que quando eu cheguei com essa notícia, houve um certo tremor, vamos dizer assim.
Suspiro profundo. É,
assim, não é algo simples de se resolver, mas a equipe entendeu a necessidade. Claro que a gente teve que também acabar trazendo algumas pessoas a mais para somarem a equipe, para que eles subsidiem, né? Eu procuro particularmente estar 24 horas por dia no celular, respondendo, fazendo o mecanismo andar. Mas sem o apoio e o suporte de uma equipe, você não consegue, né? A gente teve, só esse mês, eu estou também na delegacia do Conselho Regional de Contabilidade, então eu tive numa semana uma reunião em Curitiba, na quinta-feira, onde eu fui na quarta e voltei na sexta, e na semana seguinte a gente foi fazer uma visita à Associação Comercial de Joinville, a Associação Comercial de Florianópolis e a Federação de Santa Catarina. Então foram duas viagens que eu fiz em sequência, fiquei praticamente duas semanas fora do ambiente de trabalho, respondendo tudo que fosse demandado via WhatsApp. A tecnologia nos propicia, mas é fato, Arthur, que sem um planejamento, sem uma preparação, não é indicado assumir a função. É bastante demandado.
Vai bem na cozinha ou na churrasqueira?
Olha...
Ou não é teu chão?
Eu prefiro ser convidado pelo Fernando. Ele falou na semana passada que ele é bom de costela, né?
Fernando, presidente do nosso conselho de administração da...
Do Sicredi.
Trebe Aliança Paraná São Paulo.
Mas a gente, eu falo assim, em ambientes reduzidos a gente arrisca, né? Se fosse para fazer um evento de maior porte, vamos deixar para quem entende, né?
Quem entende, né? Paulo, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana.
Arthur, é uma satisfação muito grande. Eu acho que esse espaço que a Associação Comercial recebe da tua pessoa, todo esse carinho, principalmente você nos abastecendo praticamente diariamente das informações do site Memória Rondonense, mostrando, e a gente sempre leva para os nossos diretores, olha o que aconteceu durante os anos, olha que momento importante, né? A gente reviver esses momentos é uma satisfação muito grande, e a gente te agradece imensamente também por essa parte. E a abertura para a gente falar um pouquinho, para a gente se tornar um pouquinho mais acessível ao nosso associado, ele é uma ação muito importante, né? A gente tem os canais de comunicação, mas o teu programa ele tem um alcance diferente, né? No momento, às vezes, que a pessoa está mais relaxada, tem o tempo disponível para ouvir, né? Então, sempre que precisar e sempre que nos permitir, a gente faz questão de estar aqui com você.
Obrigado, Paulo, mais uma vez. Ouvintes da Difusora, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Desejo para você um excelente final de semana e eu volto semana que vem com mais um entrevistado ou uma entrevistada ou entrevistados. Até lá.